Imitando Jesus, a segunda parte. Esta é uma pequena série de quatro pregações, sendo esta a última. Na primeira, nós falamos da importância de alcançarmos a medida da estatura, da plenitude de Cristo, e apontei para dois alvos fundamentais visando este objetivo, que seria aprender o que Jesus ensinou e imitá-lo. Esses dois grandes alvos nós deveríamos ter para tentar alcançar o que for possível da estatura, da plenitude dele. Na segunda mensagem, eu dei algumas sugestões do que deveríamos aprender dele e coloquei alguns ensinos básicos. Na terceira, que deveria ter sido a última, eu vim com cinco pontos sobre o que imitarmos de Cristo. Mas eu fiquei no segundo, quando deu 50 minutos aqui, eu resolvi parar. E então, dividi a mensagem em duas. Nós falamos sobre a submissão ao Pai, e falamos sobre o zelo pelas coisas de Deus, que nós devemos imitar dele, e fomos a detalhes aqui, e encerrou o nosso tempo. Então, hoje eu quero completar, então, a lista de cinco itens. Como eu comentei no início da pregação passada, eu poderia ter encerrado aquela pregação e esta, agora, nesse momento, com uma palavrinha só, dizendo o que, é que nós devemos imitar de Cristo? Tudo! Amém! Está encerrado o culto, vamos tomar chazinho. Mas eu queria mais detalhes, como já falamos dos dois pontos na última pregação. Da mesma forma que eu comentei também no início da mensagem passada, eu poderia usar muitos versículos da Bíblia inteira, apontando coisas, pontos em que nós poderíamos, deveríamos imitar o Senhor Jesus Cristo. Mas eu quero me ater só a passagens dos Evangelhos, como na pregação sobre o ensino dele, eu fiquei também só em passagens dos quatro Evangelhos. Eu quero repetir aqui a estratégia. Eu tive que me segurar um pouco, porque há passagens fantásticas, absolutamente apropriadíssimas para os assuntos que eu vou tocar aqui, que eu poderia ir para outros livros da Bíblia, mas não vou. Eu vou ficar só mesmo com Mateus, Marcos, Lucas e João, os quatro Evangelhos. Então, imitar de Cristo, submissão ao Pai, entre muitas outras coisas. 2, zelo pelas coisas de Deus, já bem explicados esses pontos. 3, a humildade como homem. Jesus é o Logos eterno, segunda pessoa da Trindade. Ele não teve começo de existência como Deus. Ele foi muito magnânimo em conceder, dentro do plano da salvação, arquitetado pelo Pai, incluindo como centro o Filho e o Espírito Santo no papel que ele tem, terceira pessoa da Trindade, mas a segunda pessoa concordou em vir ao mundo e assumir o início de vida humana. Ele teve início humano, gerado que foi no ventre de uma virgem chamada Maria, não por uma semente de homem, mas por uma providência miraculosa direta do Espírito Santo que gerou um ser humano no ventre de Maria. Então, uma vez tornado homem, Jesus concordou em ser um homem absolutamente humilde. Mateus capítulo 11, versículo 29, aquela famosa passagem tão meiga em que ele fala o vinde a mim, Mateus 11, 29, eu não consigo ler o 29 sem ler o 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Então, ele aqui se declara humilde. Eu me segurei para não ler Filipenses 2, de 5 a 11, que é a famosa passagem conhecida como kenosis, que é o esvaziamento de Cristo, que é onde Paulo explica de uma maneira perfeita ali e até nos exorta a imitá-lo. Mas como eu não estou puxando outros livros da Bíblia, vou ficar só com Mateus 11, 29, que é um só deste tamanho, porque eu não precisava outro para provar que ele foi um homem humilde no coração dele. Ele foi humilde em termos pessoais, como parte da personalidade dele e da maneira dele agir como homem aqui. Mateus 9, 10 e 13, nós vamos encontrá-lo comendo com pecadores. Mateus 9, 10 a 13, e sendo repreendido, inclusive, ou pelo menos motivo de estranheza, isso pelos fariseus. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, aprendei o que significa misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores. Ele choca aqui os fariseus, homens importantes, homens que eram respeitados como líderes religiosos da época, mas ao comer com publicanos, que eram cobradores de impostos, a maioria deles desonestos, então muito identificados com o que havia de corrupção, e com outros tipos de pecadores, ele come com eles, mostrando que não havia para ele uma barreira social, ou mesmo uma barreira pela questão de santidade de vida. Não havia uma barreira que iria impedi-lo de chegar perto de pessoas assim. E ele então mostra a misericórdia dele, que eu vou chamar a atenção no terceiro item, junto com o amor dele, quando ele dá uma lição aqui de que é muito mais importante você ter misericórdia do que ser rigorosamente de acordo com a lei, como os fariseus eram, fazendo os sacrifícios e cumprindo tudo com o mínimo detalhes. Curiosamente, ele exerce misericórdia por esses pecadores, mas ao mesmo tempo reconhecendo que eles precisavam de arrependimento. Então não é como usamos essa expressão, passar a mão na cabeça de pecadores, que muitos confundem hoje isto. Não, absolutamente. Mas podemos ser muito firmes na pregação do Evangelho, na necessidade que transmitimos para o pecador de ele se converter a Cristo, ao mesmo tempo que fazemos isso, não com rancor, não com superioridade, mas com misericórdia e com humildade. E foi assim que ele procedeu. O fato de ser filho de Deus, o fato de não ter pecado algum, um ser humano absolutamente único sobre a face da terra, no sentido de que ele não conhecia pecado, ele teria motivos de sobra para se sentir muito vaidoso, muito importante, que ele era importante mesmo, muito mais importante do que qualquer autoridade que possamos imaginar nesta terra, mas isso não foi motivo para que ele não se expusesse. Eu ia dizer a palavra misturar, mas talvez não seja um termo muito bom, porque pode dar a ideia de fazer as obras do outro e se misturar nesse sentido. Então vamos evitar o termo misturar. Mas ele se expor e chegar perto e se relacionar, sem se misturar no mau sentido da palavra, mas chegando perto e conversando e comendo, que para os judeus era uma coisa muito séria você comer com o outro. Ele não achou que era motivo dele se afastar de pessoas assim, porque era o Filho de Deus. Mateus 21, versículos de 1 a 11, uma passagem clássica, que é conhecida como a entrada triunfal dele em Jerusalém. Mateus 21, versículos 1 em diante. Ele entra como rei. Quando se aproximaram de Jerusalém, chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus dois discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia que está aí diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho, desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Quer dizer, de volta, né? Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta: dizei à filha de Sião, eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, no jumentinho, cria de animal de carga. E a passagem, então, continua. E ele, então, entra triunfalmente, aqui no versículo 29, as multidões, tanto as que o precediam como as que o seguiam, clamavam, Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas, maiores alturas. Ele entra como um rei, porque foi, inclusive, chamado até ao Velho Testamento o profeta que profetizou isto, mas de uma forma totalmente imprópria para o rei. O jumento não era animal de glória, de pompa para um rei, era um animal de carga, inclusive. Não era um animal utilizado por grandes autoridades, na época, pelo menos. E ele não vê motivo algum para entrar com pompa, e entra com grande humildade, como um rei, mas humilde. Coisa que não entra na cabeça dos reis de hoje, ou talvez de época nenhuma, dos grandões, dos mandões, dos manda-chuvas, dos milionários, dos importantes, a ideia de ser grande e humilde ao mesmo tempo. Mas o Senhor Jesus Cristo deu aqui um exemplo, que ele podia, como rei, entrar, mas humilde. Não pensem vocês que Jesus não gosta de pompa, nem de glória, nem de brilho, nem de fulgor, e nem que saibam quem ele é. É um engano pensar isto. Porque ele gosta de pompa, ele gosta de glória, ele gosta de fulgor, porque ele é absolutamente próprio como Deus que ele é. Muito fulgor, brilho, glória, voltar com seus santos anjos, com miríades e criaturas celestiais que vêm acompanhando para ele se tornar aqui rei dos reis, reinar mil anos aqui, a ele foi dado toda a autoridade, e a Bíblia fala muito da glória de Jesus Cristo, da pompa de Jesus Cristo como rei, entronizado no trono ao lado do Pai. E como é que fica esse contraste? Porque ele quis, como homem, que estava vivendo num mundo pecador, dar exemplo aos seus discípulos, pecadores, vivendo num mundo cheio de pecado. Pompa e glória não combina com pecado, porque vai ser uma pompa errada e vai ser uma glória utilizada erroneamente. Mas não pensem que honra e glória e pompa não combina com divindade, não combina com santidade, porque nós vamos ter pompa, não como ele, obviamente, mas nós vamos reinar com ele. Daniel disse que o justo vai brilhar como estrela no céu. Então nós teremos glória como filhos de Deus. Sim, mas na hora certa, e quando estivermos com os corações absolutamente purificados, sem um pingo de pecado mais, nós estaremos em condições, então, de usufruir de uma glória que teremos, sim, como filhos de Deus. Mas uma glória usada absolutamente de maneira correta. Ele nos deu uma lição de humildade para nós utilizarmos aqui nesta terra, numa terra cheia de pecadores, inclusive nós mesmos pecadores, que precisamos muito combater um egocentrismo pecaminoso, um egoísmo malicioso, e lutar muito contra essas coisas que querem nos dominar. Então precisamos ser humildes e ter os corações humildes, porque o coração de Cristo continua humilde no sentido de ter compaixão, de ter misericórdia, de não se arrogar além do que é, embora ele, como Deus, pode se arrogar tudo, mas eu não quero tirar, jogar contra humildade e glória, porque ele tem glória e fulgor. Ele está hoje revestido de toda a glória, de toda a autoridade, de toda a majestade. Então não confundam uma coisa com a outra. A humildade dele deverá entrar em nosso coração, imitá-lo na sua maneira de ver um pecador, embora com rigor, como ele vai mandar muitos para o inferno, e vai matar pessoas com a mão dele na espada, quando voltar para reinar aqui, mas ao mesmo tempo com misericórdia. São coisas que podem parecer contraditórias, mas não são. Essas coisas estão no coração de Cristo. E nós devemos imitá-lo nisso. Nunca nos arrogarmos. Sou um filho de Deus. Eu sou um eleito de Deus. E olhar para o pecador com arrogância ou com superioridade. Não, absolutamente. Mas também não pense que Jesus não gosta de glória, de pompa, e que não é próprio para ele, porque é. Mateus, João 7, 14 a 18. Aqui tem uma humildade disfarçada, mas há muitos anos eu descobri aqui humildade. Não sei nem se vocês vão notar quando eu ler. João 7, 14. Corria já em meio à festa e Jesus subiu ao templo e ensinava. Então os judeus se maravilhavam e diziam, como sabe este letras, sem ter estudado? Ele era um carpinteiro. Respondeu-lhe Jesus, o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. E se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus, ou se eu falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. Cadê a humildade dele aqui? Sabe onde está? Talvez meio escondida. Ele admitiu que desconfiassem dele. Vocês estão desconfiando do que eu estou dizendo? Pois examinem. Examinem se o que eu estou falando é coerente com o que está revelado. Eu estou dizendo só o que aquele que me enviou, o Pai, mandou que eu falasse. Se alguém quiser a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina. Examine se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. É impressionante como ele admite dizer para eles, tudo bem, não considerem o que eu estou dizendo pelo fato de vir de mim. Considerem, mas pelo fato de vir por parte ou da parte daquele que me enviou. Aí sim. Então ele, como homem ali, ele mostra muita humildade neste momento em admitir esse tipo de situação em que a palavra dele poderia até ficar secundária, colocando como primária a palavra que o Pai mandou que ele falasse. Aí sim, examinem e vejam se há coerência no que eu estou dizendo. Eu acho essa atitude dele fantástica. Aí eu imagino um teólogo, um PhD que ensina no seminário há 30 anos, grego e hebraico, conversando com alguém que nem Cristo tem, e que se mete a discutir a Bíblia com esse teólogo, e o teólogo, ó, oh, quantos anéis no dedo aqui, são 30 anos de ensino, você vem discutir comigo, Igor, e eu, o que eu sei, o que eu já estudei, o que eu aprendi, o que eu já preguei, o que eu já escrevi, o que ele vai apontar muito para ele, errado, meu amigo. Veja se o que eu estou dizendo bate com o que Deus diz na Bíblia. Só isto. Não interessa se eu sou um PhD que ensina 30 anos grego ou se eu sou um convertido de um mês. Não importa. O que importa é se o que você diz bate com o que Deus diz. Mas é difícil para nós, homens, ter esta humildade. Vocês pensam que eu já não me peguei assim, conversando com descrente, e eu com 30 anos, não sou PhD, nem entendo muito grego nem hebraico, mas 30 anos de estudo bíblico, centenas de pregações feitas, e isso, e aquilo, já fui muito tentado a pensar, quem é esse cara para discutir comigo a Bíblia? É engraçado. A gente, sem querer, fica ali, está discutindo comigo, e não discuta, porque sou eu, Mauro, que estou dizendo. Não é por isso, não. Ele não pode discutir comigo se ele notar que o que eu estou dizendo bate com a palavra de Deus. Aí ele não pode discutir comigo. Não porque é um pastor Mauro que está dizendo, que tem 30 anos de pregador, não sei o quê. Não é por isso. É porque o que o pastor Mauro está dizendo bate com o que Deus está dizendo. É um tipo de humildade que nós precisamos aprender a ter. Isso é um pouco sutil isto. Mas isso nos pega muito mais do que nós pensamos. Então esqueça a sua inteligência, esqueça o tempo que você tem de estudo, esqueça a sua erudição, não importa. Não importa, não venha ao caso, isso aqui é se anular, se anule, esqueça isso. E aponte como um porta-voz da palavra de Deus. Foi exatamente isso que Jesus Cristo fez. E nos deixou um exemplo belíssimo de humildade. Examinem se a doutrina é minha ou daquele que me enviou. Espetáculo. Quem fosse examinar iria verificar que era a mesma. Então agora vocês me respeitem, porque eu falo em nome de Deus. Espetáculo isso. Não foi por causa dele próprio, mas do Pai. João 13, 1 a 5, hoje foi lida aqui a passagem, por coincidência, nem tinha combinado. Mas do... Foi essa que foi lida? Acho que foi outra. Eu vou comentar também sobre João 17, eu pensei, estão lendo uma passagem que eu vou... Nem ler, vou me referir a ela. Então, essa aqui é a famosa cena do lava-pés, João 13, de 1 a 5. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-as até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. O famoso lava-pés. E ele claramente explica o propósito. Mesmo capítulo, versículo 12 em diante. Depois de lhes haver lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Há uma mensagem aqui. Há um significado no que eu fiz. É o que ele está dizendo. Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou mesmo. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, que é exatamente o que nós estamos pregando, imitando a Cristo. Eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Me imitem, lavando os pés dos outros. É um tanto quanto óbvio que o poder desta iniciativa dele era cultural, não reside no fato em si, que era cultural, andávamos com sandália e em lugares não pavimentados e cheio de poeira e tudo. Literalmente ele lavou os pés deles, porque na época era necessário assim, e se costumava fazer isso, os servos faziam isso dos seus senhores. Então, muito mais importante do que o aspecto físico-cultural é o que está embutido na mensagem de servir ao outro de uma maneira que na cultura de cada povo, país e época é algo muito baixo, quase indigno. Não diria indigno, mas quase indigno. Muito serviu, muito. Não é só ajudar a abrir a porta de um carro ou apanhar o pacote que caiu no chão, apanhar para o outro. É muito mais profundo. São coisas que hoje, não se faz. Se faz alguém muito humilde, muito pobre, não vou dizer escravo, porque não existe mais a escravatura, graças a Deus, mas uma coisa que choca na nossa cultura e na nossa sociedade, você fazer para alguém. Aí está valendo. Existe um grupo de irmãos que lavam literalmente os pés uns dos outros. Respeito esses irmãos, admiro a vontade deles até de obedecer literalmente ao Senhor Jesus Cristo, e eles realmente lavam com água e lavam os pés hoje. Alguns irmãos fazem assim. Mas não creio que seja esta a lição de Jesus básica, mas o fato de você humildemente servir ao outro. Então não é só servir, é servir humildemente. Seria muito interessante se você tivesse a oportunidade de tirar um tempinho para pensar o que eu tenho feito que se encaixaria como lavando os pés na época. Um senhor, o chefe, o líder, fazendo algo muito, muito humilde em termos do significado na época, coisa para um escravo fazer, que existia na época, e o que eu tenho feito hoje? O que eu tenho deixado de fazer? O que eu não tenho nem considerado fazer, porque é algo tão remoto. Para mim, imagine um dono de escravo pensar em lavar os pés dos escravos. Não passava nem na cabeça de um dono de escravo algo assim. Então não se julgue diferente muito não. Talvez não tenha passado na sua cabeça fazer coisas que você deveria fazer, sim, muito humildes, como Jesus fez e nos deu exemplo. Eu não vou ler as passagens aqui que eu tenho sobre a questão da humildade dele em termos materiais. Ele foi pobre, ele foi um homem pobre, nascido num lar pobre, filho de carpinteiro, e ele pobre um carpinteiro. Ele disse que o filho do homem não tinha onde reclinar a cabeça. Então, eu tenho algumas passagens aqui que eu não vou ler, para provar a pobreza dele, o oferecimento lá do sacrifício que fizeram quando ele foi para o templo a primeira vez, ser apresentado e tudo mais. Uma pergunta interessante, então. E quanto à pobreza, nós temos de imitá-lo nisso? Eu não vou trabalhar muito em cima disso, que eu não quero desviar muito a questão aqui, mas é interessante isso. Mas eu diria de uma maneira muito resumida o seguinte: ter dinheiro em si não é errado. Não é a questão, não é o problema. O errado é o que se faz para ter dinheiro. E uma vez tendo a atitude na riqueza. O errado não é o que se faz, é o que se pode fazer, ou que se alguns fazem para ter dinheiro. E uma vez tendo a atitude que tem, porque tem o dinheiro. Que é extremamente difícil para um rico ser humilde. Pensar em servir da maneira que é servido. É muito complicado. Então, este é que é o problema. E a grande tentação do crente que tem muito dinheiro é exatamente esta. A grande dificuldade é entender o que é humildade de espírito, é servir, e é servir com muita humildade e de uma forma muito rasteira, às vezes, mais do que a mente já pôde imaginar. Essa é a questão. Muitos homens fiéis à Bíblia, personagens bíblicos, foram ricos. Abraão foi um homem rico, Zé de Arimateia foi um homem rico. Então não é questão do dinheiro em si, não é pecado ter dinheiro. Quanto a imitar Cristo nesta questão, eu acho que o alvo não é ter a riqueza, o alvo é não ter a riqueza como prioritária. Primeiro, que ele não teve, assim ele seria bilionário, é só ele querer, claro. E não se sentir humilhado ou diminuído por ser pobre. É outro ponto que ele deixou espetacular para ser imitado. É você não se sentir menor ou inferior, ou mais desprezado, ou de alguma maneira pequeno, por ser pobre. Não ter vergonha de ser pobre e não ter um complexo perto de um rico por ser pobre, absolutamente. Que eu acho que não passava na mente de Cristo ele se complexado quando chegava perto de um ricão da época. Mas não tinha mesmo, devia olhar com a dignidade para um ricão da época, devia olhar com uma penetração de olhar e com a autoridade de quem não tinha pecado e com poder e com a autoridade que devia derreter o ricão lá dentro da mente e da cabeça dele. Então o mundo inverte muito isso. O rico é o importante, o rico é o mais honrado, o rico é o melhor, o rico é mais isso ou aquilo. Então ele deixa um exemplo, eu vou bem pobrezinho, para mostrar que isso não tem nada a ver com dignidade, nada a ver com importância pessoal. Aliás, é mais difícil um rico entrar no céu do que passar um camelo por um buraco do agulha. Então é até uma desvantagem, muitas vezes, para o crente ser rico, porque ele vai lidar com dificuldades maiores ou bem diferentes, mas de grande complexidade, que o pobre não tem. Então fica, eu tinha essas palavras para dizer sobre essa questão de imitar Jesus quanto à questão de dinheiro. Não é, eu vou ser pobre, eu faço questão de ser pobre. Não é assim. Mas não faça como grande alvo da sua vida ser rico. Como se fosse quase uma virtude ser rico. Não é virtude ser rico, absolutamente. E nem é pecado ser rico, como já comentei. Então, basicamente é isso, antes que eu desenvolva mais, para não olhar aqui para o meu gravadorzinho, já vai me traindo aqui de novo. O quarto ponto que devemos imitar de Cristo é uma vida de oração. Tem a passagem aqui, que não sei se eu vou ler tudo. Lucas capítulo 6, versículos 12 e 13. Lucas 6, 12 e 13. Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12, dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos, e a passagem continua. Então, nós o vimos aqui recolhido, ele e o seu pai querido, na véspera de um grande ponto no ministério dele, que era a escolha dos 12 apóstolos. Ele passa a noite orando. Marcos 1, versículo 35 em diante. Marcos 1 e 35, tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então foi por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles, expelindo os demônios. Aqui é o início do que é chamada a primeira viagem evangelística dele pela Galiléia. Também logo no início dessa viagem, o vemos bem à parte, a ponto de os próprios apóstolos não saberem onde ele estava, cadê ele, onde é que ele foi, sumiu. Então ele estava num lugar reservado ali, orando a Deus. Há uma passagem também que eu não vou ler, em Lucas 5 e 15, em plena atividade de pregação, de cura, de ensino, ele se retirava para orar. E com certeza hoje, um dos grandes inimigos do pastor, ou do crente mesmo, não é obrigado nem ser um pastor, mas talvez o pastor, porque ele está muito envolvido com as coisas espirituais e pode confundir as coisas facilmente, mas é não tirar tempo para orar por causa das atividades. É tanta atividade, é tanta coisa para fazer, e tanta reunião na igreja, e tanta decisão, e membro para lá e para cá, e disciplina lá, e aconselhamento, e isso ou aquilo, que não tem tempo para orar. Então nós vemos lá em Lucas 5, que eu nem li, 15 e 16, Jesus em plena atividade, ele se retirava para orar. Ô, atividade, aguenta aí. Ô, seus doentes, aguenta as pontas aí que eu volto já. Mas eu vou orar aqui. E a multidão ali que precisava ouvir o ensino dele, espere um pouco, porque eu vou orar. Então, essa questão de prioridade na vida é algo absolutamente fundamental. E nós invertemos muitas vezes. Então eu quero ver um pastor ter coragem de dizer: eu não vou lhe aconselhar esta semana, meu irmão, porque minha agenda está de uma maneira tal que não está dando para eu orar. Então não vou. Eu vou lhe atender na outra semana, porque eu preciso orar. Eu estou ficando sufocado sem orar. Não vou para a reunião dos diáconos, sei lá o quê, porque eu estou sufocado. Sem tempo, muita atividade, é muita coisa. E isso não é só para o pastor, eu estou puxando o pastor aqui por causa das atividades dele, que são muito ligadas com a igreja, e fica mais fácil confundir. Mas para vocês todos vale este princípio. É o culpado aqui, é o inglês acolá, é a ginástica ali, é o filho no colégio acolá, é 2 horas e meia esperando o médico acolá, e o tempo vai encurtando, encurtando, e agora é 40 minutos de engarrafamento, o que antes era 10, agora 40, e o tempo vai sumindo, e nós somos péssimos em estabelecer prioridades quando entram os assuntos espirituais. Somos péssimos, acho que não passa de um 2, a grande maioria. Não sabe distinguir. E aí, quando entra o lazer nessa história e as coisas do mundo, não pecaminosas em si, porque essas eu nem falo, claro, mas mesmo as coisas listas de lazer, de descanso, quando entram elas, somando com tudo que nós gastamos da parte de trabalho e trânsitos e médico e etc., fica muito pouco. E aí, quando entra a questão espiritual, lá vem uma armadilha. As coisas externas, ou as coisas de ir, ou de estar presente, ou que tem horário, acaba tendo prioridade. O culto, eu não perco um culto. É bom não perder mesmo. Ótimo. Porém, eu não oro. Há 2 meses que eu não oro. Praticamente não oro, porque não tem tempo. Mas não falta um culto. Sei lá, eu quase diria, falta um culto aí, e fica orando em casa, mistura, porque não dá. Sem orar, não dá para você imitar Cristo. Não tem o menor perigo que você não vai imitar Cristo enquanto você não é um homem de oração. Uma mulher de oração, uma moça de oração, um crente de oração. Eu vou ficar por aqui com relação às orações dele, íntimas, antes da prisão e da morte, essa eu não posso deixar de ler. Lucas 22, 41 e 42. E cada passagem que eu pulo aqui é uma dorzinha no coração. E por mim eu ficaria com você aqui o tempo todo, lendo versículo por versículo que eu tenho para ler. Lucas, mas meu relógio tem um problema, é que ele acelera quando eu prego. Eu não sei o que é isso. Tem que examinar, acho que vem com defeito de fábrica. Lucas 22, 41. Ele no Getsemane, 39. Lucas 22, 39. E saindo foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse: orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e, de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, sim a tua. E continua, eu já falei muito desse versículo na pregação que eu falei, submissão ao Pai. Então, não vou entrar no mérito desta oração, mas no fato da oração em si. O fato em si da oração, o costume dele, e agora num momento de profunda tristeza, profunda dificuldade, talvez o ponto mais difícil da vida dele aqui, ele vai e conversa com o Pai. Ele orava com os discípulos, Lucas 9, 18, eu não vou ler, e orações públicas que ele fazia. Mas antes das orações públicas, deixe-me dizer o seguinte: essa vida de oração mostra nada mais, nada menos do que intimidade com Deus. Então, claro que Jesus não se comunicava com o Pai exclusivamente nesses momentos que nós vemos aqui, registrados pelos evangelistas, de que ele foi para um lugar deserto e que passou a noite orando, ou bem cedinho, ainda alta madrugada, ele levantou para orar. Claro que o contato dele com o Pai era contínuo, e que ele tinha momentos especiais, momentos à parte do tempo dele, em que ele iria orar de uma maneira, de fato, reservada e selecionada para aquela atividade. Mas até arranha a mente pensar, quando ele acabava então de orar no momento daquele, no final de uma hora orando, duas horas, não sei quanto tempo: bom, Pai, até a próxima oração que eu vou fazer, quando eu encontrar a noite, outro lugar, outro tempo, assim. Não, não, era contínuo. Paulo diz: orai sem cessar, não é ficar dentro do quarto orando o dia todo, porque tem que fazer as outras coisas da vida, inclusive trabalhar, mas é uma continuidade. Então, o segredo da oração é você buscar intimidade com o Pai, que vai lhe dar vontade de orar, que é entrar em contato mais íntimo com Ele. Então, marcar alvos de oração é bom, por um lado, porque pode lhe acostumar a isso e puxa o costume e tal, mas o efeito não vai ser muito grande se você se obrigar a orar 15 minutos por dia, ou 20, ou meia hora. Muito mais importante é: exponha o seu coração a Deus, busque intimidade com Ele e se acostume a conversar com Deus dentro do ônibus, esperando o ônibus, dentro do carro, num engarrafamento ali, lá no dentista com a boca aberta, morrendo de medo, mas conversando com Deus, e na véspera de uma cirurgia, e depois de um filho nascer, você morto de alegre. Converse, transmita para Deus os seus sentimentos. Muitas vezes eu fazia e ainda faço, quando estou aconselhando, que alguém vem e abre o coração diante de mim. Abre. E eu digo assim: me diga uma coisa, você tem falado para Cristo exatamente isso que você acabou de me dizer? Como? Você disse para Jesus Cristo, para Deus, Pai, em oração, em nome de Jesus, que é a mesma coisa. Isso você acabou de dizer? Esse seu temor, esse medo, essa raiva do marido, da mulher, ou isso, ou aquilo, esse seu pânico. Isso aí que você acabou de me dizer, que você abriu o coração diante aqui de mim. Você já disse para Cristo com essas palavras? Não. Com essas palavras, não. Eu oro, peço ajuda e tal, digo com essas palavras. Quer dizer que você escolhe um servo pecador como eu, igual a você, dois pecadores aqui, e eu sou escolhido para você derramar o coração, coisa que você não disse nem para Cristo. Agora, não é que não disse porque está com vergonha ou isso, é porque não tem costume, o que é uma pena, o que é profundamente lamentável. É para se acostumar, quase sem sentir, sem pensar mais, em conversar com Deus, em falar e dizer: que borboleta linda, Senhor. Isso é oração, gente. Senhor, como pode aquela criancinha tu viste na mão daquela mãe, tão pobre ali, toda cheia de ferida, na rua, pedindo esmola. Senhor, como é que pode? Eita, é ruim isso, tem misericórdia, isso é orar. Então, esse tipo de intimidade com Deus é que você deve buscar. Porque as orações mais longas, as orações do tipo, passou a noite inteira orando como ele, vem naturalmente. E vou dizer mais, vem mais para uns do que para outros. Eu ouvi falar, nunca li, mas ouvi falar que Spurgeon era um homem de orações curtas. Aí eu leio uma biografia de outros crentes famosos e muito conhecidos que acordavam 4 horas da manhã e oravam até às 7, 3 horas todo dia orando. Mas não é para achar que eu oro todo dia, eu não sou fiel como o irmão tal que fazia assim. Não. Não, tem sua maneira, sua personalidade, sua maneira de ser. Procure intimidade com Deus. E a oração vem naturalmente. Agora, tem que vir. Você precisa orar, precisa se acostumar. É um exercício, de fato, que você precisa fazer. De maneira totalmente superficial, não resolve. Tanto quanto fazer ginástica lá, ou fisioterapia, porque o médico mandou. Eu acho que não é assim. Agora, somar uma exposição sua a Deus com um esforço pessoal humano no exercício de orar, sim, é totalmente válido e você vai ver como estará orando de uma maneira muito mais natural, muito mais gostosa. Para Cristo, era absolutamente impensável a ideia de não orar ao Pai, porque era onde ele contava a alegria, o prazer, o gozo do coração dele. Então, orar por obrigação não vai funcionar, não. Mas orar com prazer é o que ele fazia. E tinha as orações públicas, Mateus 11, 25 a 27, antes do famoso e meigo vinde a mim, que eu já li também, 11, 29, falando da humildade dele, mas Mateus 11, 25 a 27, por aquele tempo exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado, tudo me foi entregue por meu Pai, e continua então aqui a passagem. Ele fala alto, para o público ouvir. João 17, o capítulo inteiro, não vou ler, porque todo o capítulo é a famosa oração sacerdotal de Cristo, é uma oração ali em voz alta, embora para um público mais resumido, que era ali só os apóstolos, talvez mais alguns discípulos ali. Orar para que outros ouçam. Eu sei que tem a questão também de personalidade, muitas vezes de timidez, eu já conheci pessoas que dizem, pastor, eu vou dizer aqui, porque que eu não vi um culto de oração? É porque eu tenho muita vergonha de orar na frente das pessoas. Mas irmão, irmã, não deixe de vir, porque a gente tem uma roda, a gente pula por cima de você, diga para o grupinho lá, olha, eu fico encabulado e tal. Então eu respeito esses sentimentos, claro, mas procure. Você mesmo, se forçar um pouco e tentar se acostumar um pouco que seja a orar em voz alta diante de outras pessoas, porque Jesus fez isto. Então, é um exemplo que ele deixou, eu entendo assim, da importância de outros ouvirem, você abrir o seu coração e você conversar com Deus em alta voz, outros aqui também escutando, que foi como aconteceu com ele. O fato é que, repetindo, você nunca vai ser um bom imitador de Cristo, enquanto não tiver uma vida permeada de orações. Não estou falando em orar meia hora por dia, uma hora, 3 horas, não. Mas o costume de estar em contato com Deus continuamente. É orando muito. Paulo já disse, sem cessar, direto, uma continuidade. Por fim, não podia deixar de ser, e aqui eu vou ter que ser brevíssimo, é o amor dele, incluindo neste amor, misericórdia, compaixão, simpatia e todas essas virtudes maravilhosas que acompanham o amor. E é quase impossível selecionar os versículos que mostrem de Cristo o amor, misericórdia, compaixão, porque eu tenho que ler os evangelhos todinho. De Mateus 1 ao último capítulo, de versículo de João lá. Tudo, para mostrar isso aí. Então, é impraticável, mas eu não poderia, obviamente, deixar de alistar entre as coisas ou os pontos que nós deveríamos imitar o Senhor Jesus Cristo, o amor para com o próximo, para com o outro. As palavras dele, os gestos dele, os milagres dele, a vida inteira dele transpirava amor. Inclusive, nós vimos uma passagem que ele deu um carão nos fariseus, que estavam criticando, que estavam tendo refeições com publicanos e pecadores. Ele disse, eu quero é misericórdia, não sacrifício. Quem falava? O Filho de Deus, que não tinha pecado algum. Se tinha alguém com motivo para ter repugnância ao pecador, era ele, porque ele não tinha pecado, e ele sofria muito. Ele dizia, geração incrédula e perversa, até quando eu vou aguentar vocês? Era um sofrimento terrível para ele viver no meio de pecadores, mas ele assumiu os nossos pecados então. Então, se tinha alguém para ter motivo para não querer, está nem perto de público nem pecador, era ele, mas ele estava mostrando então misericórdia e dizendo que eles precisavam de arrependimento. Tudo dele mostrava, transpirava amor. Duas passagens, uma eu já li, que foi no Lava Pés, quando disse que ele os amou até o fim. Acho bonito aquela expressão. Já li, não vou ler mais, João 13:1, e ele os amou até o fim, os amou completamente, os amou sem medida. E aí, logo depois, deu essa demonstração de humildade do Lava Pés. Mas um amor profundo, um amor que não mede coisas, não mede, e não fica bem para mim fazer isso, lavar os pés disso, deles, eu sou o chefe e tal. Não, é um amor totalmente sem limites, um amor que não vê fronteiras em muitas coisas, dado, oferecido, generoso, transbordante. Esse era o amor de Cristo pelas pessoas. E, finalmente, João 15, 9 a 13. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, de novo, ele repete, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Você quer ter uma medida do amor que você deve ter pelo seu próximo? A medida é o amor que Cristo teve por você. Ele disse, amai uns aos outros como eu vos amei. Então, o padrão, o referencial, não é você ler a biografia de um grande crente do passado que amava as pessoas e tal. Pode ler a biografia dele e aprenda um bocado de coisa, ótimo. Mas ele não é padrão. O padrão para você ver o quanto deve amar os seus semelhantes não é buscado por aqui, ao nosso redor. O padrão hoje está lá no céu, é ele, quando esteve aqui, como homem. Esse é o padrão. Você deve amar o outro da maneira como Cristo amou você. Pastor, mas aí foi demais. Pois é demais que ele quer. Pastor, foi infinito. Pois ele quer infinito. Mas eu não consigo. Bom, é outra história, mas é o padrão. Então, se você está atrás de um padrão, se você está atrás de alguém para imitar, em termos práticos, estude mais a vida de Cristo. Leia mais os evangelhos. Veja o que ele fez. Veja como ele agiu. Veja como ele reagiu. Veja como ele amava. Como ele tinha misericórdia. Como ele tinha compaixão. Como ele tinha carinho. Ao mesmo tempo, ele era firme. Não confunda amor com moleza. Em termos de passar a cabeça na mão do pecador e dizer que pecado não tem grande importância. Não, aí já é entender errado o amor. Porque o amor dele não dispensava dizer, eu quero misericórdia. E eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Ou eles se arrependem ou não vão estar comigo. Então era um amor misturado com santidade. Misturado com uma exigência divina de ver pecado excluído da vida daquela pessoa. Então, o amor não significa você deixar de encarar alguém e dizer coisas duras. Não significa pegar um filho e discipliná-lo, porque nós somos disciplinados por ele também. Então, é entender a misericórdia dele, a compaixão dele, ao mesmo tempo em que ele nunca abria mão da necessidade do pecado ser tirado da vida dos seus discípulos. Então, à medida que você ama, que você, sempre que você pensar em amar, em ajudar, veja se nesse amor está incluído algum esforço para afastar aquela pessoa do mal, de desobediência a Deus. Isso é amar, é tentar afastar a pessoa do mal e, obviamente, aproximar a pessoa de Deus e de Cristo. E no meio disso, obviamente, serviço de pura ajuda, pura misericórdia, de dar dinheiro, de dar bens, de dar tempo e de dar dons que você tem, no desenvolvimento de dons ou coisa desse tipo. Se dar, se doar, mas nunca esquecendo do padrão de Deus que você deve ajudar aquela pessoa a preencher e a cumprir na sua vida. Graças a Deus pelo exemplo de vida que Jesus nos deixou. Se ele tivesse morrido aos 10 anos, teria pago os nossos pecados? Sim, mas não teria nos deixado tantos exemplos. Exemplos de vida, exemplos de reação, exemplos de atitudes. Nós temos a tendência humana de imitar os outros. Às vezes, do lado errado. São os ídolos do mundo, do cinema, das televisões, aí, tudo sendo imitado, até um detalhe de uma roupa, de uma coisa, imitando a alta moda e tudo. Peças macaquinhos, tudo imitando os macacões, né, que são os mais afastados de Deus, são os mais imorais, os mais libertinos, os mais indignos de serem imitados. Esses são os imitados pelos homens. É tudo trocado deste mundo aqui. Pois pegue essa tendência humana de imitar, imite Jesus Cristo. Imite. Não como um macaquinho, mas como um filho de Deus convertido, que agora tem o Espírito Santo dentro de si. O mesmo Espírito Santo que dirigiu Jesus enquanto ele estava aqui em carne humana e esvaziada. Imite Jesus. Uma boa maneira de praticar é perguntando o que, que ele faria agora em meu lugar. Ele xingaria aquele camarada do carro aqui ao lado que acabou de me cortar? Ele diria este palavrão que eu acabei de dizer? Ele pensaria o que a minha mente acabou de pensar, embora eu não dissesse, porque não adiantava, que estou com o carro fechado por causa do ar-condicionado e da violência, mas eu estou pensando aqui, ele pensaria nisto. Então pense como é que ele agiria. Você não vai ter as respostas sempre, não é muito fácil esse exercício em certas situações, mas muitas vezes é, irmãos, é bem fácil e é um exercício interessante você pensar como é que ele faria. Talvez você vai se lembrar de alguma passagem do Evangelho, tem uma passagem parecida que ele fez assim, pois faça também, pense nisto. E o acerto da sua resposta vai depender muito do quanto você é aberto ao Espírito Santo, para que o Espírito Santo lhe transmita mais e mais sobre a pessoa de Cristo. Quanto mais você conhece alguém, é amigo de alguém, mais você pode prever as reações dele. Se você conhece alguém muito pouco, você não tem muita ideia de como a pessoa reagiria. Se você conhece alguém muito, você vai acertar com grande probabilidade, não em todas as vezes, mas muitas vezes você vai acertar. Fulano aqui faria assim porque você o conhece profundamente. Então a maneira de você acertar mais essas perguntas, o que Cristo faria nesta exata situação aqui? Quanto mais íntimo você for dele, quanto mais amigo você for dele e ele for seu, quanto mais você tiver conhecimento dele, mais essas respostas virão de uma maneira rápida e acertada e você vai se tornando cada vez mais imitador do Senhor Jesus Cristo. Quanto mais você conhece a Cristo, mais você irá imitá-lo. Quanto mais você o imita, mais você está contribuindo para Deus ser glorificado na terra e no céu. Que Deus nos ajude na nossa imitação a Cristo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra pregada, que Teu Espírito nos ajude a sermos imitadores do Senhor Jesus Cristo. Uma tarefa que está acima da nossa capacidade em termos de cumprimento total, porque os pecados ainda estão em nós, nos atrapalham, e ele nunca foi atrapalhado por pecado algum, foi tentado, mas não cometeu nenhum. Então, é uma medida que jamais chegaremos neste mundo. Mas é uma medida absolutamente sedutora, espetacular, e nós termos como alvo chegar cada vez mais perto da pessoa dele, das atitudes dele, das virtudes dele, e de tudo que ele deixou aqui como exemplo. E que aprendamos mais dele, como já comentamos também em mensagem passada, e que cada vez mais nós possamos ir conquistando, mesmo que seja lentamente, mais e mais a medida, a estatura da plenitude dele. Em nome dele que nós te pedimos e agradecemos. Amém.